Nós estamos levando as doações lá, ajudando o município de região de Mussum, Roca Salles, aquela região. O que aconteceu ali, Rudy, veio muito lodo do rio, sabe? Muito lodo do rio. E daí, onde que era lavoura, onde que era as pastagens, cara, tá 1 metro, 2 metros de terra, barro. O pessoal tá com muita dificuldade de alimentação para os animais de grande porte, cavalo, vaca, sabe? E eles estão pedindo doação desses itens, né? De ração para cavalo e para vaca.
Pois é, imagina só como está difícil a situação também para os animais. E nos toca também de ver os animais nessa situação, porque alguns deles, né, não têm também condições de se salvar por conta própria. Por isso, hoje nós estamos em contato por telefone com o professor de veterinária da UPF, o Dr. Luiz Carlos Creutz, e também o acadêmico do curso de veterinária, que é aqui de Lagoa Vermelha, o Leandro Peruso. Tudo bem, professor? Um prazer conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Leandro. Como é que tá? Tudo bem?
Vamos cumprimentar também o Leandro. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, professor Kreutz. Bom dia a toda a população aqui de Lagoa Vermelha.
Perdão, errei então o sobrenome. A pronúncia certa é Kreutz, né?
Isso.
Bom, professor, eu começo falando com o senhor aqui sobre essa enchente que pegou, claro, os seres humanos e também os animais de surpresa. De alguma maneira, os animais estavam preparados ou têm condições de enfrentar esse desastre climático? E aqui a gente fala principalmente dessas inundações, né, dos alagamentos.
Olha, Ricardo, a situação é bastante complexa para os animais, assim como para nós, né? Nós temos uma situação bastante delicada, onde os animais sofrem, eu diria, tanto quanto nós sofremos, né? Em função dessas alterações, né? Animais normalmente que estão a campo, né? Como equinos e bovinos. Dificilmente procuram áreas alagadas, digamos assim, para o pastoreio, eles, né, vão até água somente para ingestão de água, né? E quando há um excesso de águas, isso causa um transtorno, estresse, que realmente afeta a vida dos animais, além, obviamente, da possibilidade de contaminação por micro-organismos que não estavam presentes naquele ambiente, mas que vieram por meio da água até onde eles estão, e aí eles podem se contaminar. Também nós vimos aí muitos casos de animais confinados, principalmente suínos, né, que acabam morrendo em função até da impossibilidade de escapar, de fugir, mesmo equinos e bovinos, né, também não são, tem um período de tempo que eles resistem à hipotermia e também a força da água, né? E sem contar, obviamente, nos pets, né? Cães e gatos, né? Que também vivem basicamente conosco nos nossos lares, nos nossos ambientes e que são afetados e que não estão, de certa forma, preparados para enfrentar esses desastres, né?
Então, são várias as maneiras que os animais podem ser afetados. A princípio,
Sim.
em relação a essas correntes, né, a força que a água tem. Mas aqueles que sobrevivem, se permanecerem dentro da água, correm também o risco de morrer de frio, na verdade, né, doutor?
Exatamente, a hipotermia ela vai em algum momento vai se instalar no organismo do animal e obviamente ele vai começar a ter dificuldades de manter a temperatura corporal, de nadar e obviamente as águas, né, são muito fortes, agitadas e acaba levando os animais, eles se batem em algum local e aí já perde a capacidade de se manter à tona e acaba se afogando, né? E obviamente, sem contar depois, mesmo os animais que não são atingidos, mas que estão próximos a essas águas, né? Tem a questão da disseminação das doenças, né? Que também é outro ponto, talvez tão importante quanto a ocorrência depois de doenças infecto-contagiosas, né?
Pois é, a gente inclusive acompanhou ontem e hoje, se eu não me engano, essa imagem circulou bastante de um cavalo que estava sobre um telhado, né? Ele conseguiu sair da água e ficou sobre um telhado, uma imagem bastante impactante, né? O cavalo ali isolado no meio da enchente. O Leandro até falava que foi na região de Canoas, né, Leandro, que você relatava aqui que isso aconteceu, inclusive já há uma mobilização para o resgate desse animal. Quais são as doenças ou os efeitos que esse período dentro da água, ou que a ingestão desta água, que também pode estar contaminada, né, uma água que não é potável, que vem dessas inundações, doutor, pode causar para o animal, e há também um potencial dessas doenças se espalharem para os humanos?
Sim, essa é talvez uma questão que mais preocupa. Nós temos várias doenças que podem ser transmitidas pela água, até porque essas águas, obviamente, elas atingem o esgoto cloacal ou mesmo depósitos de dejetos animais e acabam transbordando e levando consigo patógenos. Então, nós temos a clássica, que é a leptospirose, que é uma doença que normalmente está associada com essas enchentes, né? Nós também temos a disseminação de rotavírus, que são vírus que atingem o trato gastrointestinal e causam diarreias, né? Em cães, nós temos ainda a disseminação da giardia, que causa giardias e também é uma doença gastrointestinal, que seriam, talvez, para os animais, as três doenças que mais, são mais conhecidas e mais comentadas. Ainda, por outro lado, nós temos, no caso de bovinos, uma bactéria que eventualmente atinge bovinos e que causa aborto, que é chamada a brucela, né? Causa a brucelose. Para que se dissemine essa bactéria, né? Por exemplo, uma vaca infectada durante a gestação aborta nesse momento difícil, né? E o feto, enfim, cai na água, alguma coisa nesse sentido. Ela espalha essas brucelas aí por todo o ambiente e tem um potencial de infecção de outros bovinos, equinos, cães, inclusive pessoas, é muito grande e é uma doença que a gente não comenta muito nesses momentos de enchente, até porque muitas vezes as enchentes atingem muito a região urbana, onde obviamente não teriam bovinos ou vacas prenhas, né? Mas como essa enchente atingiu regiões leiteiras importantes, com muita criação de bovinos, é provável, é possível, né, que muitos desses animais acabam tendo algum tipo de aborto, alguma coisa nesse sentido, e se por acaso estiver infectado, vai disseminar essa bactéria também. Então, tem que se fazer um trabalho aí nos próximos meses, né, de prevenção, de vacinação, de investigação, para evitar possíveis surtos dessas doenças, né?
Pois é, eu ia questionar o senhor a respeito disso, doutor. Antes de falar dos pets, eu quero falar sobre esses animais que também são utilizados para alimentação, né? O caso dos bois, das vacas. Esses que tiveram essas doenças, doutor, tem um tempo de tratamento? Como é que a gente pode saber depois também a carne, ao consumir, ela pode oferecer algum risco?
Essa é uma questão também importante, né? Mas vamos pensar que os animais que sobrevivem, obviamente, os que não foram atingidos, eles obviamente serão monitorados, enfim, muitos deles eventualmente serão vacinados, se for o caso, e aí todo o processo de abate vai seguir de forma normal, e aí sim se faz todos os exames necessários e a carne, o consumo da carne, de leite ou de todos os produtos de origem animal são seguros, né? O que não se pode, obviamente, e isso é importante frisar, embora talvez muita gente já esteja dizendo, é que todo aquele alimento que por acaso entrar em contato com a água não deve ser consumido, né? Porque aí sim poderia ter as bactérias que estão na água e que poderiam se aderir ao alimento e aí as pessoas ingerindo poderiam também ter doença, né? Mas isso também a gente não pode falar dos animais, né? Porque eles acabam muitas vezes bebendo essa água e se contaminando, né?
Agora, no caso dos pets, doutor, a gente acompanhou o resgate de vários cães, de vários gatos e muitos deles estão sendo colocados para doação. Qual é o cuidado que as pessoas devem ter ao adotar um desses animais?
Olha, eu acredito que o pessoal que esteja fazendo esse trabalho, eles estão fazendo todos os cuidados necessários, agora iniciais, né, como banho, tosa, removendo possíveis carrapatos, por exemplo, fazendo esse monitoramento diário para ver se nenhum deles apresenta febre, né, que algumas dessas bactérias, né, transmitidas por carrapatos poderiam causar febre, caso apresentar, fazer o tratamento adequado. E normalmente nessas campanhas de doação, os animais que são resgatados ou que são doados, normalmente eles são vacinados contra as principais doenças de pets, né? Então eles já viriam talvez com uma dose da vacina, depois quem adotar sim receberá as instruções para dar prosseguimento à segunda dose de uma vacina, por exemplo, e mesmo outros cuidados básicos, né? E é até importante, né, que a população se sensibilize aí também e que contribua na adoção dos cães e gatos que estão disponíveis, digamos assim, até para aliviar um pouquinho esse impacto, né, dessa catástrofe, né?
Claro, não estamos dizendo que não é para adotar, né, doutor? Inclusive, tem várias pessoas daqui que estão indo ajudar lá na reconstrução desses municípios bastante afetados e que eventualmente podem encontrar um bichinho por lá e adotar. É incentivada essa prática, mas é super importante que, se não veio já de um controle, de que essa pessoa então leve o animal, assim que voltar para sua casa, para um veterinário para uma avaliação e também uma medicação dele.
Exatamente, exatamente. Mas essas instruções, eu acredito que os veterinários que estão aí na linha de frente já vão passar para as pessoas, né, para que elas se sintam seguras, né, em fazer essa adoção.
Certo, doutor, eu quero agradecer a sua participação por aqui. Eu tenho um intervalo a fazer e volto na sequência então com o Leandro Peruso para a gente falar também sobre uma campanha que está acontecendo aqui em Lagoa Vermelha. Um forte abraço aí para o senhor.
Valeu, abraço a todos e obrigado.
Obrigado, conversamos com o doutor Luiz Carlos Kreutz, que é professor de medicina veterinária lá em Passo Fundo, na Universidade da UPF. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho eu já volto aqui com o Leandro, como falamos, para a gente falar sobre uma campanha e também dizer como você pode ajudar esses animais que são vítimas das enchentes aqui no estado. Em Lagoa Vermelha, 18 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.